Mamãe de Cine Merda, sejam muito bem-vindos ao Deu a Volta. Meu nome é Gaski e hoje eu tenho o maravilhoso prazer de hostear esse maravilhoso incrível episódio. E esse episódio, ele invoca a segunda emenda da Cropoconstituição Cinemerdiana. E ele quer dizer o quê? Que eu ignoro todas as regras de escolha de episódio, eu escolho ele sozinho e eu coloco quem eu quiser, quantas pessoas eu quiser e eu posso encher a cara desde o começo. E esse filme de hoje, pra mim, ele dá a volta pra caralho. E junto aqui comigo hoje tá May. Tudo bom, May?
Tudo ótimo.
E aí, pra você, o filme deu a volta?
Pra mim, ele não... Não tenho palavras pra definir. Na verdade, eu não achei nem ele ruim pra dar a volta, nem bom pra não dar a volta, não sei.
Então ele não dá a volta pra você, é isso?
Cara, eu acho que ele não se encaixa nos padrões do nosso querido podcast.
Polêmica.
E aqui com a gente hoje também tá o Bala, tudo bom, Bala?
Oi.
Pra você, o filme deu a volta?
Não deu a volta, porque pra mim, eu tô com a May. Não fede nem cheira. Por mim, foi, tipo, sessão da tarde, tranquilo, domingão, como a gente já comentou aqui antes, e é isso.
Aquele domingo que você se arrependa.
É, sabe, aquela coisa assim, vamos ver se dessa vez o filme do Adam Sandler vai ser engraçado, sabe?
É, e aí você vê e você fala...
É. Aquela coisa, você tá na casa da sua avó, aí você precisa pôr um filme que é pra todo mundo ver, assim, e aí...
Sabe aquele filme que o Adam Sandler fez, que ele leva os filhos dele pra África, e aí tem...
Ah, sim!
E aí tava todo mundo assim, porra, espero que seja bom, né? Porque eu, como se fosse a primeira vez, até que é aceitável e tal, apesar de ter toda aquela coisa do estupro e tal, e você ter que acordar do lado do Adam Sandler todas as noites. Mas aí você vê e você fala, lá vamos nós outra vez, né?
Ah, droga. Mas, e também tá o Léo, tudo bom, Léo?
Tudo bom, tudo bom, tudo certo.
Pra você, o filme deu a volta?
Ah, cara, deu sim.
Yay!
Eu tipo assim, ele começa muito mal, eu acho que eu nunca vi um filme que começa tão mal na minha vida, de verdade, assim, ele começa muito mal, tipo, horrível, e depois ele fica legal, e eu falo, ah, legal, entendi agora.
E aqui com a gente hoje também, eu nem chamo mais de convidado, né, porque é sempre daqui, é da casa, mas lá do Fuleiros Pop, vou colocar uma barra, deu a volta, tá o tio Albert, tudo bom, tio Albert?
Tudo bem, amplexos pra todo mundo.
E pra você, o filme deu a volta?
Bicho, já viu aquelas reportagens manjadas, quando parece aqueles bonecos de Olinda, e a câmera fica fixa e fica balançando assim, vai pro lado, vai pro outro, vai pro lado, vai pro outro, fica lá parado, né, que trem. Era eu assistindo esse filme, não, vou acabar, o filme com isso, credo. Primeira vez que eu vi aqui, tinha a Adam Sandler, aí eu falei, não, bicho, esse cara já me botaram aqui no pior, né, não. Pior,
não. Aqui é sempre assim, quando você acha que você chegou no fundo, a gente mergulha mais um pouco.
É, não, pelo amor de Deus.
Você tem que ver o filme que a gente tá aguardando pro episódio 100.
Nossa. Tudo bem, se for Os Trapalhões no Planeta dos Macacos, eu gravo.
Ô, todo filme dos Trapalhões é bom.
O Mágico de Oroz.
Oi?
É o... Que a gente tá guardando? Ou...
Não, eu só tô criando hype, eu não sei do que eu tô falando. Ah, entendi.
Faz a mínima ideia.
A gente tá no episódio 8, mano.
Eu voto que seja o...
Pode ser.
Não sei, nunca vi, mas enfim. E no episódio 8 é o nosso primeiro episódio de que o próprio episódio vai passar no teste de Bechdel. E aqui do meu lado hoje tá a Rê, tudo bom, Rê?
Tudo bem, e aí?
E aí, e pra você, o filme deu a volta?
Cara, esse filme dá tanta volta que parecia que eu tava assistindo a minha máquina de lavar centrifugando.
Existe um submundo do YouTube só disso, sabia?
Como assim?
De máquina de lavar?
É.
O podcast acabou de passar no teste de Bechdel. Elas falaram. A internet não aceita!
Pronto, agora eu e a Rê vai falar só de homem até o final do podcast.
Palmas para deu a volta.
Vai, deu a volta! Mamilos pode, tá me ouvindo?
Daqui pra lua, mano.
Caralho!
Então, da próxima vez a gente vai gravar em fita cassete, porque a gente não vai usar essas coisas.
E também tá aqui com a gente hoje um novo convidado, tá o Mewtwo. Tudo bom, Mewtwo?
Olá.
Pra você, o filme deu a volta?
Então, primeira vez que eu vi, não dava não. Mas agora eu acho que eu cheguei cansado do trabalho, com uma maturidade, né? Sabe, a responsabilidade batendo. Aí eu assisti e deu a volta. Era com o espírito de tiozão, né? E aí as piadinhas fez sentido.
Boa. E pra quem tá se perguntando o que é deu a volta, Léo, o que é deu a volta?
Nas palavras de minha mãe, deu a volta que nem sexo. Começa uma bosta e fica bom depois.
Congrats.
Um abraço, dona Márcia, mas um abraço fraternal. E pra quem... Vocês já baixaram a gente e tudo, então vocês já têm a gente no feed e tal, mas pra quem quiser saber os nossos meios de contato, recadinho e tudo mais que existe, hoje é a minha vez de falar isso e eu já tô com vergonha, mas enfim, vamos lá, né? Boa sorte pra mim.
Você está cansado de assinar feeds de podcast que nunca chegam em conclusão nenhuma? Está cansado de ouvir a ladainha e lero-lero de sempre? Não aguenta mais ter 20 horas de leituras de e-mails e recados perdendo dinheiro? Seus problemas acabaram com o podcast Deu a Volta! Você terá horas e mais horas de entretenimento no seu ouvidinho!
Antes eu ouvia vários podcasts sobre filme ruim, mas depois que eu descobri essa cropa obra do audiovisual brasileiro, minha vida mudou pra melhor. Não consigo mais viver sem.
E se você assinar o feed do Deu a Volta, você leva inteiramente de grátis o Vral, que é um conteúdo sem pé nem cabeça.
O Vral, eu adoro as loucuras daquela patotinha do Piro.
Exatamente isso. Para ter acesso a esses kilobytes de maravilha, você pode assinar o nosso feed ou entre em contato com um de nossos atendentes em nosso endereço eletrônico www.deuavolta.top. Também pode entrar em contato pelo nosso sistema de cartas digitais, é o contatinho@deuavolta.com.br, para saber das novidades, descobrir qual obra cinecropa-mediana será comentada no intervalo de dois ciclos lunares. Entre em contato no grupo de Cine Merda pelo Facebook ou encontre-nos no Twitter e Instagram, @deuavolta. Deu a Volta, o melhor cropodcast de Cine Merda criado na zona não rural de São Paulo. Se não ficar satisfeito, nós não devolvemos o seu tempo.
Ai, traga logo seu vidinho, vem me ouvir, é maravilhoso.
Nossa senhora!
Nossa,
cara! Ah, eu já não tenho mais condição de fazer essa programa, porque não dá pra
manter. Não dá pra superar um negócio desse, cara. Só faltou fazer a vinheta.
Eu achei que o Bala já tinha chegado num nível muito alto, aí vocês foram lá e chutaram mais o pau da barraca ainda.
Pois é. Meu, só faltou vocês falarem. Organizações. Deu a Volta.
Isso é genial, velho.
Opa, tá bem aí, meu tio?
Tudo bem, tudo bem. Ele
caiu de emoção.
Caiu de emoção, cara. Começou a chorar. Eu tive que desligar o meu fone, cara, porque eu tava dando muita risada, meu. Eu tô preparando vocês.
Nossa, o Gask, ele deve estar roxo agora.
Eu tô suando, velho.
Segundo o Leonardo, ele deve estar com tanta vergonha que tá com mamilo duro.
Exatamente.
Eu vou ter que tomar outro banho, mano.
E olha que ainda tá sem calça.
Mas então é isso, né? Acesse o site, manda recado e tudo isso. E vamos já direcionar direto pro episódio. E o filme de hoje... May, dá mais um resumo do filme.
Não há nada mais gay do que dois homens héteros que se amam.
Uau!
Profundo. A gente também é LGBT!
Adoro.
Mas é exatamente sobre esse filme que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre
Eu Te Amo, Cara.
Hoje é tudo doentinho, cara.
Ai, o amor é tão lindo.
É doentio mesmo, hein?
Ai, Jesus. Mas enfim, esse é um filme que foi lançado em 2009. Ele foi dirigido por João Hamburger. Ele foi escrito por ele também e junto com o Larry Levin. E ele foi produzido pela DreamWorks.
Essa parte eu acho engraçado.
Levemente bizarro, né?
Só faltou o Shrek lá no meio.
E ele teve um orçamento de 40 milhões de dólares e ele teve arrecadação de 91 milhões de dólares. Ok, eu fico pensando como foi que esse filme conseguiu arrecadar tanto dinheiro, porque ele não tem... Ah, não, ele tem um puta cast, né? Isso tem que admitir.
Ah, eles são mais caros, mas eles já eram famosões e tal.
O Paul Rudd que chama atenção, né?
É, não, sim, já tinha feito aquele... O outro já tinha feito aquele... Ressaca do Amor.
É, tirando aquele que devem ter pagado uma temporada nova de Parks and Recreation com que eles ganharam ceder o cast pro filme, né?
É, não, sim. É aquele tipo filme feito, parece que é feito na mid-season. Uma temporada pra outra, assim. Aí bota todo mundo no mesmo filme. Eu tenho uma raiva desse filme de comédia que vai sempre as mesmas pessoas. Ah, nem...
Todos os filmes de comédia da Globo.
Exato.
Ou do Adam Sandler.
Ou da
Adam Sandler. Caraca, a gente vai poder falar que o Albert é o nosso especialista em Adam Sandler daqui a pouco, né?
Tá vendo?
Não!
Caralho, alguém chamou a ambulância, o Herbert teve um derrame.
E pra gente tentar adivinhar, né, como que foi o briefing dentro dessa sala, o Bala, pode ser você, Bala?
Pode.
O Bala, então, vai ser o senhor sonha no trabalho? Trabalho dos sonhos?
Trabalho dos sonhos.
Senhor trabalhando e relaxando. E eu
tudo nisso, ele morreu,
a grande cara. Jailson que faleceu, porra, cara, fiquei chateado.
Pô, rest in peace, Jailson Mendes, cara.
O pai de família?
Ele morreu, mano.
Teve um infarto.
Nossa!
Ele não tava relaxando.
Nossa, eu tô impactada.
Aliás, acho que hoje todos temos que tirar um momento pra falar, ah, que delícia, cara, pra homenagear ele. Só acho.
Eu tô sem as calças já.
Eu tô bebendo um suco de laranja.
Eu já tô gravando e relaxando.
Muito bom.
Bom, eu sou o senhor trabalhando e relaxando, então eu posso
ir. Então é isso. Boa noite, senhor trabalhando e relaxando. Tudo bom? Ah,
boa noite, tudo bem? O que os senhores querem? Atrapalhando meus dias aqui, vocês não sabem que eu preciso fazer mais uma sequência do Shrek?
Exatamente sobre isso. Você já pensou em pegar alguma pessoa no mundo real que parece o Shrek, só que não é verde?
Não, nunca pensei. A gente tem o Shrek no gelo, ou Shrek na Disney. A gente tem também o grande teatro do Shrek, mas pegado assim, um ator que se parece com, não sei.
É, porque a gente tem aqui o Marshall e ele super pode fazer um filme que ele parece o Shrek. E é isso, é o meu argumento inicial.
Quem é Marshall? Vocês têm a minha atenção.
Como assim, quem é Marshall?
O cara loiro que
é o
fica.
Marshall?
É o Marshall. O cara que fez Freaks and Geeks, How I Met Your Mother.
E só isso.
O Jordan Siegel?
Jason Siegel.
Jason Jordan, na verdade.
Gente, é o Fifi, velho. É o Fifi. Pronto.
Não,
é o Fifi.
Tudo bem, é que eu me perdi.
Jerry Seinfeld.
Eu acho que ele parece mais o Lord Farquaad.
Jesus. Eu acho que ele parece mais o príncipe depois de que ele conseguiu me deprimir.
Ele é a junção de todos os personagens do Trek.
Então, olha só. Tá aí. É sobre isso. Mas e aí, gente? Qual que é? O que vocês querem? Vocês estão atrasando aqui a minha produção da ópera do Shrek.
Então, o senhor sabe comédia romântica, né?
Sim.
Então, a gente tá pensando em fazer uma comédia romântica, só que entre caras.
É, porque você sabe que o problema de tudo no cinema agora é que tem mulher demais, né?
Sim.
Exatamente.
Eu gosto de polêmica, sim.
E aí também o senhor sabe que tipo assim, só que também a gente não pode fazer um filme onde dois caras se amam de verdade como um casal, porque senão isso é errado e imoral.
Não, homossexualismo então...
Não, isso aí não pode.
No homo. Aqui é no homo, tá de meia, tá beleza.
Exatamente. Então... Então, na verdade, eles vão se amar, vão falar te amo, vai ter várias conotações sexuais, porém eles são só amigos.
Ok, mas vai ter homens fortes? Porque eu gosto de homens fortes, mas não é nada homossexual, ok?
Vai ter o homem mais forte de todos.
Schwarzenegger.
Melhor
que Schwarzenegger.
Melhor que Schwarzenegger.
Imagina o Schwarzenegger verde.
É o Shrek. Outra referência ao Shrek.
Mas é porque eu sei que você gosta de verde que eu trouxe essa pessoa verde aqui.
Ok, mas de quem vocês estão falando? A única pessoa que eu consigo pensar é...
Exatamente.
Perrino?
Exato. O grande.
Como vocês têm contato desse homem? Esse homem é uma lenda.
O magnânimo. É que a gente tá tentando vender a casa dele e fazer um filme em volta disso.
E ó, senhor relaxando e trabalhando, ou seja lá como for, se você conseguir fazer esse filme com a gente vai te dar a estátua dele de tanguinha pra você colocar na sua casa.
Exatamente.
E vocês, digamos que vocês já têm o meu dinheiro, mas ainda assim eu não acho que só coisas pra mim vão fazer um filme de sucesso. Então, o que vocês têm aí na manga?
A gente tem estereótipos de mulheres histéricas. A gente tem estereótipos de homens escrotos.
E a gente só tem galo feio.
Só galo feio. E o cara menos homoafetivo do filme, por um acaso, é homossexual.
É?
É.
O Lu Ferrino é gay.
E comprando isso tudo agora, você ainda leva piadas de vômito.
Ok, gosto. No Shrek deu muito certo.
Vamos projetado, né? Cara, pior que é mesmo. Esse filme tem todas as piadas da DreamWorks, de peido, de vô, tem tudo. Nossa, que beleza.
É a receita pro sucesso, né?
Exatamente.
A receita pro sucesso é vários quilos de escate.
Por isso que a UDR deu certo.
Mas tem violência. Eu não tô vendo violência aí no meio. E filme tem que ter violência. Até no Shrek tem violência. Tem que ter violência.
Mas não é sobre violência, é sobre amor.
Mas tem que ter violência.
Bromance.
Cadê violência nessa brincadeira aí?
Pode ter violência. E se, entre esses dois caras que se amam muito, mas não de um jeito gay, né, gente?
Ah, sim.
E se nessa demonstração de afeto, esse homem verde, esse homem forte, viril, der uma...
Gravata
em outro cara?
Ok, eu posso ser esse outro cara? não, sim, eu acho uma boa ideia. Peguem o dinheiro e nunca falem sobre isso.
Ah, é por sinal, tá? Só a gente vai chamar uma banda muito foda e... Eles vão aparecer de graça, tá? Mas então você não precisa se preocupar com isso.
Mas eles vão aparecer rápido porque eles estão no rush, assim.
Espero que seja feliz de vida.
A gente podia ter esquecido da banda só pro Gasco não fazer essa piada.
É verdade. Exatamente.
Mas então aí, já que a gente descobriu como foi, né, o briefing dentro daquela sala, de que não deve ter sido muito diferente disso, como ele é lançado? Ele foi lançado em março, né? Ou em abril?
Março.
Em março. Ele pode ter sido feito com um surplus do ano passado, cara, porque olha, se ele foi gravado no final do ano, foi com a verba que sobrou de algum estúdio e foi só pra cumprir regra, cara.
Ok, mas qual foi o que sobrou?
Cara, pode ter sobrado do Parks and Recreation.
Mas ou do Parks and Recreation... Ah, entendi.
Não, mas foi gravado junto.
É que o Paul Rudd, é que se eu não me engano, inclusive, o Paul Rudd, ele ia ser o namorado da coisa lá da...
Da Leslie.
É, da Leslie. Em vez daquele cara que parece o Paul Rudd misturado com o Smeagol.
Nossa senhora.
Só que faria muito sentido ele ser mesmo, porque é bem parecido com ele, com os personagens que ele sempre faz e sempre fez.
É verdade.
Mas vamos pros aspectos técnicos então. Vamos, como sempre, começar pelo roteiro. Bala, você achou o roteiro desse filme?
Não. Não que tenha também, né?
Eu acho que ele realmente não deve ter roteiro. Eu acho que era liga a câmera e vai.
Ele é bem improvisado.
Eu tenho uma curiosidade só sobre o roteiro, de que, na verdade, esse filme foi escrito 11 anos antes de que ele foi gravado pelo... Eu esqueci o nome do cara. Larry Levin.
Larry Levin.
Da breca. E ele foi escrito 11 anos antes e na época ninguém tava querendo pegar esse roteiro e tal. E aí, esse tempo depois, o João Hambúrguer viu o roteiro. E depois que vários amigos dele se mudaram pra Los Angeles e ele se viu meio que sem amigos ali e tal, ele falou, pô, vou modificar algumas coisas aqui nisso e vou reescrever um pouco e tal. E aí foi isso.
Então eu vou procurar o roteiro original, né? Porque deve ser bem melhor. Mas eu acho que é um filme que, se tivesse saído na época que ele foi escrito, teria dado certo, porque naquela época tava saindo um monte de merda, assim.
É, ele fazia ele ia fazer muito sentido em 2001, tá ligado? É.
E o Paul Reed ia tá no auge dele, né?
É, e também ia ser bom, porque ele ia combater de frente as comédias românticas que é só com menina, sabe?
Uhum.
Uma comédia romântica que é focada num cara, assim.
Mas esse filme, em qualquer época que ele lançar, ele bate de frente nesse ponto.
Ah, não, mas não existe mais comédia romântica.
Não. Como não?
Eu acho que o Vini só faz isso.
Nossa, tem comédia romântica pra caralho, velho.
Quais? Mulheres alteradas.
É, não tem mais como... Não, não tem mais que nem a gente... Que nem teve antigamente, sabe? Comédia romântica. Hoje em dia trata de uns assuntos mó sérios e tal. A comédia romântica é em cima, sei lá, divórcio, sabe?
É.
É tipo assim.
Ah! São comédias
românticas desconstruídas, entre aspas.
É, né, tipo isso. É tipo, olha como é engraçado, abuso sexual. Tipo isso.
A gente precisa de um sininho do processo.
É, então...
Os galãs estão envelhecendo, né? Estão acabando.
É, meu, não tem mais galã de filme, tipo, corpo normal, sabe? Ou ele é galã de ação ou é nada.
Ou eles são muito novos pra uma comédia romântica.
Pode ser também.
Ah, mas por exemplo, até o Michael Cera gravou algumas comédias românticas, cara.
Mas o Michael Cera não conta, Gask.
O Michael Cera é comédia.
Ele gravou, ele fez uma paródia do Marlon Brando, cara, no Twin Peaks. Não tem como ser mais do que isso, sabe? Ele fez papel de galã, cara.
Cara, Michael Cera é um dos meus atores preferidos, cara, junto com o Nicolas Cage.
Ele parece com você, por isso você gosta dele.
Ele não parece comigo, mano.
É igualzinho. Nossa, não tem nada a ver.
Acho igualzinho, né?
A diferença é que o Gasco tem barba.
Vou deixar só o bigode.
Hoje em dia.
A diferença é que o Gasque tem queixo também, sei lá, o Gasque é esquisito.
Vocês já viram aquele Instagram, é same... Como é que é o nome? É same picture of Nicolas...
Michael Cera Everyday.
Eu gosto daquela foto que ele tá com o cacto. Eu já devo ter falado isso antes, mas eu gosto sempre de falar.
Eu gosto da página do Facebook, que é a mesma foto do Lineu preso todo dia. Eles estão ativos há mais de 6 anos, é de respeitar.
Realmente.
Cara, o Lineu é um baita personagem, né, cara?
Pra caramba, o Lineu é muito bom.
Cara, ele faz parte do folclore brasileiro.
Sim.
De fato, cara.
Você pensa que ele segurou a masculinidade do Nanini por tanto tempo? Ninguém ficou imaginando que o Marco Nanini.
Ah, é, também tem essa, né?
Mas
é?
Ele é gay?
É. Quem que não é, Gasque?
Exato!
Nossa, eu não sabia.
Eu gosto muito do episódio da Grande Família que o Nineu come os cookies de maconha do.
É.
E ele fica ouvindo Roundabout.
Eu lembro do episódio que eles descobrem que o Tuco fuma maconha, de que eles acham cigarros, aí vai pro vô que morreu também, o Floriano, né? Uhum. Aí eles chegam e falam, ah, aqui seu cigarro, você não aguenta todo lugar. Ele, ah, mas meu cigarro tem filtro. Eu falei, caraca, então é assim que você descobre que não é um cigarro de maconha, se tem ou não filtro.
Ah, eu tenho uns amigos que discordam muito, eles fazem muito bem.
Exatamente.
Uns amigos.
Exatamente.
Dizem.
Eu coloco filtro no cigarro, né?
Abraço cubano.
Mas voltando pro roteiro, né, do maravilhoso filme Eu Te Amo, Cara, no geral o roteiro eu acho que ele é muito simples e ele é quase que uma partida de vôlei. Tipo, você vê, alguém saca, uma pessoa recebe, outra levanta e o terceiro corta. E é isso o filme inteiro.
Eu acho que tem umas partes do filme que ficaram muito perdidas, que eu acho que era tipo uma construção de personagem que não construiu porra nenhuma.
Continua, quero ver onde vai chegar.
Tipo, principalmente com a noiva dele.
Nossa,
que aí, de repente, ela não gosta de fazer boquete, e aí falou que é por causa de um ex-namorado, e foda-se, não é isso?
Ah, é, realmente.
É completamente aleatório, não precisava disso, ela só podia falar que, tipo, ah, eu sei lá, eu não gosto, acabou.
Não, mas assim, isso é um problema que no final não é um problema, porque nada do que envolve este problema leva a trama pra frente.
É, tem umas coisas completamente aleatórias nele.
É só pra ele se ter uma piadinha, assim, tipo, ah, meu namorado não gosta de fazer boquete, aí fica, tipo, tá...
É.
É só pra justificar aquele brinde que o cara fez lá. Tipo,
é.
Retribua. É. Você
que ele podia ter feito um brinde cringe com qualquer outro aspecto.
Sim, exatamente.
Mas, ó, esse roteirista, ele não é ruim. Ele fez Dr. Dolittle, que, bom, Dr. Dolittle é legal.
Que é um remake.
Que é um remake, mas é bacana. E ele fez Dr. Dolittle 2, que já é o
remake. Que é um remake do remake.
Que é o remake do remake.
Ele fez o Dr. Dolittle com a Raven lá.
É. Não, mas, ó, então, peraí, eu tenho um argumento melhor, então. Ele fez 2 episódios do Seinfeld, que são um dos melhores episódios do Seinfeld.
Qual?
Como assim? Ele fez 2 e é um dos melhores?
É porque é parte 1, parte 2, é.
Qual?
O namorado.
Não lembro disso.
Que é quando o Jerry, ele conhece a... Ô, cacete.
Sofia?
Não.
Cassandra?
Não.
Miley Cyrus?
Cara, pior que é tipo Hannah Cassandra, Montana. Por causa que o sobrenome é Hernandez.
Juan Carlos Hernandez. Não?
Enfim,
eu tenho a sinopse. Eu
lembro do episódio do Seinfeld e eu não lembro de um episódio do Seinfeld, o que é ruim, mas tudo bem.
Olha só! Seinfeld é legal. Mas enfim, ele é ok. Tipo, eu acho ele um roteirista ok, eu só acho que ele não na hora ali não bateu direito.
Provavelmente foi do roteiro original, que a Rê fez o favor de pesquisar. Que aí que tava lá no meio e ele esqueceu de tirar, sabe? Deve ser tipo alguma coisa assim.
É, o João Burger dizia que ele queria que tivesse mais essas coisas sexuais, porque nessa época as pessoas falam sobre isso e não tinham mais tanta vergonha de falar sobre essas coisas. E aí por isso que ele colocou tantos desses aspectos no filme, na real.
É.
Na cabeça do roteirista homem, falar de uma mulher que não faz boquete é super pra frentão, tá ligado?
Pois é.
Tô pra frentex.
Meu, esse filme eu acho que tem umas de 8 a 10 personagens mulheres e mesmo assim o filme não passa no teste de Bechdel, cara.
Sim, não, e o filme é sobre amizade, tem milhões de mulheres e nenhuma delas conversa sobre algo que não seja um homem.
Verdade.
Meu, pois é. Isso é uma baita falha, né?
E até é muito foda porque elas têm o negócio lá, a loja, que eles nem explicam sobre o que é a loja delas, mas elas têm a loja e, tipo, elas não falam de nada sobre, sem ser os caras que elas estão saindo ou que elas querem sair.
E que elas conheceram o cara na loja e etc.
É Tipo,
sendo que o grande exemplo do filme é tipo, olha como mulheres conseguem ter amizades de uma forma muito legal. E elas só falam de homem, tá ligado? É,
olha como mulheres podem ter amigas pra falar de homem.
Exato.
É, e mesmo assim a amizade delas é um negócio muito invasivo, é meio esquisito. Tipo, o próprio personagem principal reclama disso.
Nossa,
porque caralho. Ela fica contando coisas que ele não queria que ela contasse pras amigas.
Uhum.
Então é uma amizade meio escrota e eles mostram... É, esse filme é tudo errado, cara.
É, não, é muito errado, cara. E tipo, eu super entendo essa parte de que você comentou, mas, mano, aquela conferência no carro, quando... Mano, ai, é, não, essa viagem foi a que ele te chupou. Não, não, essa viagem foi a que ela tava menstruada. Tipo, conferência no carro, assim, no Viva Voz, assim mesmo que
não, funciona? mas ela porra? Não avisa que tá no Viva Voz.
É verdade, ah, mas mesmo é. Assim.
Mas mesmo assim. Mas eles estão falando entre si e elas não escutam o Peter. Elas ignoram que
ele está... Exato, é que ele fala, ele tipo... fala numa frequência que não é escutável por mulheres.
Bem possível mesmo.
Indo já pra fotografia do filme, né? Alguém tem mais algo pra falar de roteiro? Eu acho que não tem muito o que falar.
Não, tem que falar do diretor.
Do diretor? Tá bom. Vocês têm algo pra falar do diretor?
Puta merda, a coisa mais genérica do mundo, o filme.
É, porque a direção, por mais que tenha ótimos atores, uhum. ele, por exemplo, quase nenhum tem tempo suficiente pra fazer qualquer coisa. Só tem o Paul Rudd, a... Como é o nome?
Rashida Jones.
E o Marshall. Fora isso, os outros aparecem por segundos.
Uhum.
Aí, tipo, então tá, a direção foi basicamente ali, sei lá, acho que se qualquer pessoa só colocasse a câmera e falasse, mano, o problema que tá acontecendo é esse, o filme ia sair igual.
É. Bom, falando de fotografia... Não, tipo...
Não, eu tenho um comentário pra fazer que eu não sei onde ele encaixa.
Então puxa.
O título do filme, em português de Portugal, ele chama És o Maior Meu.
Ah.
Que deixa não. ele muito mais Nossa. Goi do que o filme inteiro em si.
É verdade.
És o Maior Meu.
É, tô, já é bem totalmente vestido, hein? Bromance.
É, Sim. mas o Marshall tem quase 2 metros, então se pá, ele era o maior ali.
Dizem.
É, não, a direção de fotografia de que, por incrível que pareça, ela é bem feita nesse filme. Ele é bem redondinho, ele não tem plano contra plano com falha de ângulo, ele não tem exagero de cor, ele é todo normal. Eu só queria, sei lá, pontuar de que tem tanta falha nesse filme e ver algo certo assim, faz, pô... Contratar uma pessoa certa.
Mas ele é tão normal que ele fica sem graça. Mano, ele é muito um filme que você pega ele vendo na TV e você deixa a TV ligada e você só não sabe o que tá acontecendo.
Isso mesmo. Uhum. É desses aí mesmo, domingueira.
Sim.
Então, quando vocês falaram isso de domingueira, foi exatamente essa situação de que eu assisti esse filme. Só que foi um domingueira, só que eu olhava pra tela e eu sofria a cada cena que eu tava vendo. Eu ficava, não, mano, isso é vergonha alheia. É tipo...
Não, eu senti bastante vergonha alheia. Esse foi meu primeiro comentário sobre o filme com o Leonardo, inclusive.
Uhum.
Eu acho que foi a intenção as vergonhas alheias, porque tem umas cenas que é tão silenciosa que eles nem falam nada, só ficam se olhando.
É, o ritmo nesse filme é muito estranho. Principalmente na hora que eles estão casando ali já mesmo. Quando ele chega lá e aquele clímax total, é tipo, não, tá errado isso.
Eu acho que isso tem muito a ver de, tipo, o problema do, tipo assim, o filme ele tá preso num gênero que é, de certa forma, limitado, só que ele tá tentando sair desse gênero. Só que ele tenta sair desse gênero usando as mesmas técnicas de filmagem, de roteiro, de estrutura e de atuação. Então no filme ele não consegue fazer nada, porque ele tá preso.
Mas eu acho que um pouco da vergonha alheia não é bem proposital, na verdade. Não
ah,
é,
não, tipo, é. O cringe é a forma de humor mais simples que tem depois de peido e vômito.
É, mas as cenas, todas as cenas envolvendo a Man Cave, referências a Rush, elas foram construídas totalmente em cima da vergonha alheia, cara.
Ou talvez, a hora que ele pensou em fazer esse filme, ele pensou, meu, eu vou pegar algo extremamente ordinário e vou fazer algo extremamente disruptivo. Ele só não conseguiu fazer nada disruptivo, foi só ordinário.
É, tanto que, ó, na verdade, esse filme tem uma cena que foi o que me prendeu o filme inteiro, que eu tava esperando uma cena igual essa aparecer de novo. Sabe quando eles estão na mesa de jantar, que é quando é apresentado toda a problemática que ele não tem amigo?
Uhum.
Ah, da família.
Meu, essa cena, ela é incrível o tempo todo, assim. Ela é só ótima. Ela começa muito bem, os diálogos são muito bem desenvolvidos, todos os personagens são apresentados, todos eles têm fala, você entende todos eles, você entende a problemática, as piadas são boas, tudo ali é ótimo. Só que aí depois o filme ele não consegue replicar aquilo ali.
Peraí, você diz a cena de jantar da família ou de apresentação, ou do noivado?
Da família.
Não, de jantar da família.
Ah, tá.
A fala do pai é magnífica.
É.
Isso, que aí o pai dele fala, tem um diálogo legal que o pai dele fala assim, não, você não tem amigos? Aí ele vira, não, pai, você também não tem. Eu tenho o fulano e o ciclano. Mas o ciclano é meu irmão. Ele é meu grande amigo.
Ele com o Frank, não sei das quantas lá. Usamos por telefone duas vezes por semana.
Seu irmão nunca teve problema pra fazer amigo. Mas ele fazia amigo porque ele queria chupar eles.
E alguém achou também que o J.K. Simons, ele... O amigo dele é algo mais do que amigo? Por aquela cena final, assim?
Não.
Não.
Ah, ele dá um olhar tão...
De amigo.
Tão, tipo, olhando, tipo, conheço
isso. Não, mas o filme inteiro é meio broderagem.
Bro-mance. Sem limites.
No homo.
É. Então, tipo, normal.
Uma coisa bacana é que esse filme, ele podia ser um dos exemplos de como você traça a verdadeira linha entre um bromance e uma relação homossexual e tal, alguma coisa assim. Só que ele não consegue fazer isso. Na verdade, ele deixa levemente mais confusa.
Realmente.
De fato.
É, mas ele faz a questão de explicar muito bem pra gente o que é esse main date, né?
É.
Porque quando você vai sair com seus amigos, você só pode almoçar ou tomar cerveja. Uma refeição, um jantar, aí já é coisa demais. Você já tá pisando fora da linha, entendeu?
Se bem que o grande amigo que ele arruma jantando.
É.
Porque ele não segue essas regras do jogo. O Marshall é muito mais do que tudo.
Mas eu tava pensando agora, eu nunca saí pra jantar com um amigo.
Olha aí.
Eu já.
Eu nunca saí pra jantar com ninguém.
Nossa!
Tirando a minha
que
mãe.
Que homem você tem na sua vida?
Ô May, vamos jantar um dia? Assim,
vamos ser.
E tal. Eu acho que pode ser legal.
Vamos jantar.
No home,
comer uns tacos de peixe.
Na broderagem.
Isso, exatamente.
Depois a gente escuta um rush.
Que mulher pode jantar, homem, não pode?
Isso? Duplo sentido, terrível.
Então, isso tá que nem o filme aqui, ó, tá vendo?
É assim que os jovens chamam hoje em dia?
É, exatamente. É assim.
A galera fala, vamos jantar, comer um taco de peixe.
Eu como seu taco, você come meu burrito.
Nossa senhora.
Que horror.
Nossa, eu não vou conseguir comer burrito por um...
E,
não,
e aí,
assim.
E aí a gente fica chile depois disso.
Nossa.
Você quer comer a minha guacamole?
Eu não acredito que a gente tá fazendo piada de quinta série com comida mexicana.
Então,
eu não acredito que a gente nunca tenha feito
comida mexicana. Nossa, a gente tem que passar pra todos os países e fazer as comidas, né? Não, mas no México faltou os churros, né?
Churros.
É porque vai só vocês.
Não, mas é porque aqui não tem. Porque a gente já falou, a gente decidiu que a gente vai comer taco de peixe. Não tem churros, não.
Um taco de peixe.
Eu queria homenagear o Chaves aqui comendo churros. Mas tudo bem.
Nossa, isso solto ficou maravilhoso. Então, já que acabou aqui o que tem a se falar dos aspectos técnicos, é que esse filme ele é muito padrão. Acho que padrão é algo de que define ele. Talvez ele tentou ser super padrão e ele ficou ruim. E aí ele ficou ruim, ele ficou vergonhoso, ele deu a volta e ficou bom. Pra mim é assim que eu vejo ele. Então vamos começar
esse a falar. Esse filme é o do Surita da comédia romântica, né?
Nossa senhora! Que comparação!
Caraca, eu não sei que é do Surita, mano.
Ah, ele era a Colírio da Capricha.
Uau!
Então é um padrão que ficou ruim.
Mano, se tem algo que eu nunca imaginei, era May falando de um Colírio da Capricha, cara.
Então, por que que eu sei desse cara? Porque ele tinha aula com o irmão da minha melhor amiga, e aí ele ficava falando que o menino era um nojo o tempo inteiro. E aí eu só sei quem ele é por causa disso.
Você estudou com o cara do Twister?
Mano, eu estudei com o irmão do vocalista do Twister, cara. Sabe o que ele me fazia? Ter 40 graus de febre, velho.
Nossa senhora. Nossa, essa referência, puta merda.
Na escola, só que era mais velho que eu, tinha um Paquito.
Nossa.
Depois virou um Paquito, Alexandre.
Caraca!
Gente, sensacional.
Eu estudei com uma tiquitita no colegial.
Nossa, a gente tá aqui beirando várias celebridades, né?
Eu sou de Campinas, eu sou de Campinas daqui, tá?
Eu estudei com o Léo.
É verdade. Eu estudei com o Márcio. É isso aí. Mentira! Um colega de classe meu era um ninja, já contei essa história.
Já, realmente.
Quer dizer, ele virou um ninja.
Como eu e o Bala do interior, a gente não estudou com ninguém importante, mano.
Minha mãe na minha escola tinha galinha.
Galinhas são importantes.
A escola de vocês?
Não. Ela era lá de Campinas, mas não era. A escola dela era muito cara.
Tá. A escola lá. Vamos conhecer. O Notre Dame é uma escola que construiu um condomínio do lado, e aí ia ser o seguinte: todo mundo que estuda no Notre Dame mora nesse condomínio, que é um condomínio de prédio. E aí eles descem todos os dias com os filhos, entram nas suas limusines e dirigem até o Notre Dame, que é tipo um quarteirão. E aí faz um trânsito do caralho todos os dias da vida, porque senão essas crianças são sequestradas ou coisa assim.
De limusine.
Limusines ou BMW.
Sequestro de limusine.
Juro pra vocês, gente. Eu juro pra vocês. Todo dia o pessoal do Notre Dame, e foda-se se tem alguém do Notre Dame ouvindo, você é um merdinha. Você desce de elevador da sua casa. Era literalmente eles fazerem um portão pro Notre Dame e pronto, eles estavam lá. Não precisava nem ir pela rua. Mas não, precisa pegar o carro, descer, tirar o carro da garagem, gastar gasolina num trânsito que demora 30 minutos, porque fica entalado, pra você poder chegar no Notre Dame. E atrapalha todo o resto do mundo. E
aí, cara, isso é uma revolta que eu tenho, que é tipo assim, gente rica desperdiça recurso, tá ligado? Isso me deixa muito nervoso. Gente rica de tomar no cu, viu?
Porra!
Pessoal do Notre Dame, vem gravar aqui pra contar como foram essas viagens, como foram esses sequestros.
Força, guerreira!
Isso, vai ser bem legal ver a visão.
Sim, enquanto você tá indo do condomínio dentro da sua limusine pra escola, qual o joguinho que você joga, se já acabou a bateria do seu Nintendo Switch.
Se por acaso a limusine tava sem ar-condicionado, que absurdo.
É, quando a limusine é blindada, continua pegando o sinal do 4G?
Será que o motorista era o motorista do cargo explosiva? Fica aí a questão pra todos.
Seu motorista tava usando Chanel ou um perfume da Boticário que você não gosta de dar rinite?
Agora, se você é o excluído da classe, você é muito bem-vindo.
Cenas preferidas, eu começo porque eu acho que a minha cena preferida já vai ser uma de uns 5 ao mesmo tempo aí. A minha cena preferida é a cena em que o Paul Rudd fala pra ela, como é o nome da personagem?
Zoe.
Caraca, que memória, hein?
Oh.
Vocês têm que imaginar eu fazer igual ele, hein?
Deixa eu só fazer um parênteses. O Gas que tá, a gente fez uma aposta, ele tá proibido de fazer essa cena pessoalmente. Então, que bom que vocês só estão ouvindo. Vocês nunca viram ele fazendo isso pessoalmente, porque é tão patético quanto ver isso no filme. Então, vamos lá. Não.
É quando ele fica falando "Slap the bass, mom! Slap the bass! Slap the bass!"
Pior que isso é muito tipo de coisa que o Gas que realmente ia ficar fazendo.
Ele toca baixo, né?
Exatamente.
E aí ele dá aquela lambida no dedão assim.
Uhum.
Fica "Slap the bass!" É porque é tão vergonhoso que eu falando isso eu tô vermelho, se pá.
Mas a vergonha ali do filme é em cima dele.
É muito vergonha ali essa cena. Só que é muito real, porque eu imagino que é exatamente como a Rita tá se sentindo agora.
Obrigada, Bala. Exatamente. Essa cara de desgosto que você tá imaginando, é isso que eu tô fazendo agora.
É a mesma cara que a Zoe faz, mano.
Exato.
Que ela fica, pelo amor de Deus, para.
Não, a Zoe, ela fala, pelo bem do nosso namoro, do nosso casamento. Eu acho melhor você parar. Não, mas até aí...
Por que vocês acham que eu fiz uma aposta pra ele parar de fazer essa porra? Porque é uma aposta.
Ela virou pro Gás e falou, pelo bem do nosso namoro.
É uma merda viver assim.
Enfim. Eu adoro os sentimentos que eu faço as pessoas sentirem.
Olha, a próxima vez que ele for no Opa, eu vou fazer ele fazer essa...
Aê, Mewtwo, caralho! Não, boa!
Acredito. Não acredito nisso.
Até que isso chama bromance. Ah!
Mas vai de meia, hein?
Nossa, deixa eu só fazer um comentário. Você falou de meia agora, eu lembrei. Porque os pés do Marshall eram tão grandes que eles não tinham aquelas Ugg Boots, eu não sei. É Ugg Boots é o nome daquilo? Eu não sei. Aquela bota que ele anda na motinha dele.
Ah, sei.
Eles tiveram que fazer botas específicas pra ele, porque não tinham no mercado botas desse tipo no tamanho dele, velho.
Caramba!
Eles foram numa sapataria ou foram só no mercado? Às vezes no mercado não tem.
Ai, Gask!
Obrigada.
Você tá proibido de gravar bêbado, Gask. Pelo bem do nosso podcast.
Do relacionamento do podcast.
Márcio Gask, pelo bem da podosfera, você tá proibido.
Já que tem o Marshall, que participou de How I Met Your Mother, a gente pode fazer uma intervenção com o Gask pra ele parar de fazer essas coisas, né?
Enfim, é verdade.
Próxima cena, eu vou ignorar o que você... Tio Albert, quer falar a sua?
Ah, eu gosto das cenas que aparece o Lofrin. Eu achei, na maneira geral, todos engraçados. E eles tentando vender a casa do Lofrin e a cena do cara escondendo o peido lá. Eu achei bem bacaninho. É, aquela parte eu ri.
O cara escondendo o peido é bom mesmo.
É. Mas mostrando a casa, a estátua, a calça jeans rasgada, emoldurada. Muito, muito vergonha alheia, como todo esse filme. Isso eu gostei.
Será que aquela realmente é a casa Luferrinos? Ou será que na casa dele tem essas coisas?
Não é.
Ah,
não é.
Eu não acredito.
Eu dei uma pesquisada. E não é a casa dele, na verdade. Infelizmente, a casa dele não deve ter aquela estátua. Mas...
Que triste, não?
Pois é.
É, de homem, ia ficar só nessa. Se eu fosse Luferrino, tudo bem. O Hulk eu ia ficar glorioso de fazer, mas, pô, eu ia ter um quadro de mim, assim, né? Aquele pôster do Hércules com os... de barba, né?
Bem bom, cara.
Ou aquele filme da... Aqueles Vingadores Místicos também que ele fez. Da Ace, mano. Ai, não, fugiu o nome. Ele fez, quando saiu os Vingadores, ele fez um, no estilo dos Vingadores, só que era tudo, ele voltou a ser Hércules também, nesse filme. Então eu colocaria uns outras coisas que eu teria feito, poxa.
Caramba. Realmente. Esse filme, ele super tenta passar essa imagem, né, de que o Luferrino é uma pessoa legal, porque ele é super conhecido por ser, na verdade, mega desagradável, né?
Já ouvi isso, mas também já ouvi que na realidade não é tanto assim não, porque ele é surdo, né? Então às vezes as pessoas vão falar com ele, vão tirar foto e depois fica conversando com ele de lado e aí ele não tá ouvindo e ele vai embora.
Ele na verdade é um cara meio desagradável assim, ele não gosta que as pessoas toquem nele de jeito nenhum.
Ah, mas aí ele tá certo, né?
Não, mas assim, tipo, sabe quando você vai apertar a mão? Ele não aperta a mão de ninguém e as pessoas não deixam nem chegar perto dele. E sei lá, você tá sentado no
mão. Aperta a mão. O braço do cara, só eu medo de tomar um processo de quebrar alguém.
Processo é de menos.
Tem uma entrevista que é com o Eric Andre. Você sabe quem é o Eric Andre? Eric Andre. Ele fazia um show no Adult Swim que era só pra incomodar as pessoas mesmo. Aí ele chamava as pessoas pra ir no show dele e ficava lá tentando incomodar elas durante uma hora. E aí ele clipava 15 minutos e as pessoas saiam correndo normalmente ou vomitavam.
Nossa!
Mas é insano. Cara, eu acho que é um dos programas mais incríveis que eu já vi na minha vida, porque é completamente insano. É completamente inesperado tudo que acontece. Não é tipo Jackass. É umas coisas, às vezes, tipo, fora da capacidade humana de pensamento. Nossa, é muito louco. Pra ver chapado, então, é incrível.
É uma boa recomendação. As pessoas procurarem The Eric Andre Show. É fudido. É realmente bom.
E o Luferrino foi lá uma vez. E aí arranjaram um cara japonês pintado de verde pra sentar do lado do Luferrino. Aí o Luferrino deu um soco nele, coisa assim.
Que louco!
Fica sentado do lado dele. E o Luferrino falou, não sente aqui. E aí ele foi chegando mais perto, assim, o Luferrino deu um soco nele.
É o famoso, cara, eu só tô trabalhando aqui. Ele tá batendo.
É tão legal o cara japonês pintado de verde, cara. Olha, a gente tem um sócio, assim, aqui.
Isso é uma piada bem pânico, né?
É tipo isso.
Aquele só que... Legendários tinham...
Só que, tipo, é muito silencioso e é pouca coisa. Teve ator que nunca mais voltou, que se recusou, sabe, a voltar. Teve gente que saiu vomitando mesmo. É uma loucura, é muito bom, cara, é muito legal.
Caraca, põe o link no post aí. Quer dizer, eu faço post, eu ponho. Eu sempre falo que eu ponho e esqueço, né? E dessa cena aí, tem o Marshall fala, né? I know my farts. Aí eu falo, caraca, mano, que frase maravilhosa, né?
Disse o homem que já peidou gelado.
É verdade.
Caraca, meu, mas...
Só você, Gask, só você.
Só você.
Mano, sério, vocês nunca peidaram gelado,
não.
Mano?
Não,
gelado? Que história é essa?
Eu acredito. Pô,
mentira aí, cara.
Isso é até impossível, cara.
Mano, não, um dia eu tava de boa, aí eu peidei gelado. Aí o cu fica gelado, mano.
Ah, gelado? Não é gelado, não?
Não, gelado.
Gelado?
que é isso?
Você não é um metafísio? Eu não entendi.
Ah, eu tava entendendo que era de lado, quando você dá aquela levantadinha assim com meia bunda e dá aquele peidinho assim, isso aí é uma bola.
Gelado.
Peidar gelado?
Cubos de gelo.
Já quando era moleque, eu ficava pegando house preto e bebendo leite gelado.
Nossa,
eu
achei que você ia falar que pegava house preto e ficava no cu.
Ah, o segredo do
lugar. Respeita os mais velhos, menino.
Eu tava muito esperando você falar, cara.
É, respeita seu tio aí, não. Que isso?
Ué, não é porque é mais velho que não fez bobagem na vida, né?
Mas eu fico pensando, será que é assim que eles fazem aqueles gelinhos de restaurante que é redondinho?
Enfia um house no cu, eu não entendi.
Não, ele peida gelado e aí sai o gelinho.
Nossa senhora.
Bela. É, isso é assim mesmo que faz. Já trabalhei em restaurante, é assim mesmo que faz, viu?
Nossa, o Gask e o Bala estão bebendo, né? Só pode.
É.
Eu bebi hoje mesmo.
Se for só álcool ainda, já tá meio exagerado já, né?
Se for só álcool, não vai sair pedrinha de gelo do jeito que deveria sair. Então pensa nisso antes de beber.
Porque álcool não congela.
Mas enfim, peidos gelados à parte. Fala a sua cena preferida.
Cara, a cena do segura peido é muito boa, mas, mano, eu gosto muito da cena de que eles estão fazendo a competição de bebida e vem aquele jato de vômito muito espontâneo na cara do cara.
Que merecia o jato de vômito na
que
cara.
Que merecia. Ele é um escroto, ele fica trocando.
Diretor do Homem de Ferro.
Nossa, é mesmo.
Ele é nada.
Pois é.
Mesmo.
Ah, da empresa.
É, o que fica pegando as coisas porque o Homem de Ferro pega as coisas, né? Ele sempre.
Não, ele dirigiu o 2 e o 3 também.
Nossa,
sério?
Não, ele dirigiu o 1 e o 2.
Ah, 3 caramba. Não.
Agora sim, agora eu surpreendi de novo. Tá vendo?
Deu a volta.
E o irônico é que ele tinha feito o primeiro Homem de Ferro, que foi em 2008, e logo depois ele apareceu nesse filme.
Boleto, cara.
Boleto.
Isso.
E, meu, todos os filmes que eu lembro dele, ele sempre é um pau no cu, mano. Eu nunca vi um filme que ele é um nice guy.
É verdade. Vai ver que ele é um pau no cu na vida dele mesmo, né?
No máximo é participação dele mesmo no Homem de Ferro, né?
Que nem o Paul Rudd. Vai ver que todo mundo tava só sendo eles mesmos.
Mas o Paul Rudd é Rudd, né, cara?
É. Nossa senhora.
Não, ai, o Paul Jesus. Rudd é o Salaryman, cara. Pra sempre, pra mim, ele não é nem o namorado da Phoebe. Ele
pra
é o
mim,
Salaryman.
É o namorado da
Phoebe. Não, é o Salaryman.
E pra mim também. Meu, e ele sempre faz o mesmo personagem. Isso, a gente tem que fazer uma teoria onde tudo que ele faz é o único grande filme. Porque ele sempre é o mesmo personagem. Eu nunca vi ele fazendo nada diferente.
O que? Um
são
cara
vários
bobo?
Filmes do mesmo universo.
É, aquele filme lá que ele faz não. Com o McLovin. Vocês já viram?
Não.
Cara, eu não sei que eu não sabia que era Paul Rudd até o Homem-Formiga e todo mundo fala, nossa, Paul Rudd. Eu fiquei tipo, que é esse cara?
Pô, você não via Friends?
Eu lembrava dele da proposta.
Eu não lembrava dele do
a
Friends.
A proposta não é com o Deadpool?
Ah, é. Não, tá certo. Não, é isso.
Não, é porque não, o Paul Rudd não aceitou não, a proposta.
Tinha um
nossa. Que... E a sua cena, Bala? Vai, puxa a sua cena aí.
Cara, e se eu te falar que eu não tenho cena? Porque não teve nada que me divertir nesse filme.
Nem ele falando de Back in the Base?
Não.
Nem o Marshall sendo muito grande pra lambreta dele?
Gás, que às vezes que eu ri é porque tinha acabado de cair o álcool no meu corpo, sabe? Eu juro pra você, cara, mas assim, eu não tenho uma cena que eu possa falar, nossa, essa cena vai ficar gravada na minha mente pra resto da minha vida.
O Bala só conseguiu ver o filme fazendo body shot pela descrição.
É tipo isso mesmo, cara.
Caindo no corpo, né?
Body shot é ele mesmo.
E acabou e vomitou também.
Eu não tenho, cara. A minha cena favorita foi quando eles finalmente falaram, eu te amo, cara. Porque eu fiquei esperando a porra do filme inteiro pra eles falarem essa bosta.
Ah, e mesmo assim, eu achei que ficou tão jogado.
É, ficou tão idiota. E mesmo assim, eu achei que eles iam realmente se beijar. O filme ia ter sido ótimo se eles estivessem falando, te amo o cara, beijado, tinha acabado o casamento e eles iam embora juntos, sabe? Porque isso é amor de verdade.
Isso é bom mesmo.
É porque eles arrastam, né? Eles falam, I love you, man. I love you, dude. I love you, blá, blá, blá. E tipo, nossa, gente, para.
É, cadê meu carro? 2.0.
É, essas piadinhas, esses apelidinhos, né?
Eles querendo forçar a vergonha alheia em momentos que não seria tão necessário e que...
Uhum. Ele seria perfeito, cara. Eu tava muito esperando eles irem embora junto.
De mão dada, né?
É?
Os dois na lambreta.
Com o cachorro.
O cachorro. E a sua cena, May?
A minha é a deles tocando Rush na Man Cave.
Aquela que eles estão sem cabo no instrumento?
Sim.
Essa mesmo. Ah.
Que instrumento?
Que instrumentos?
De que instrumento okay. Você está falando? Porque eles têm várias dicas sobre masturbação, né, gente? É uma parte muito, muito importante do filme. É aquela... O Marshall tem uma área de masturbação ali, né?
Pois é.
Nossa, ai, essa cena eu fiquei muito brava, porque ela me lembrou o horroroso filme chamado Fala Comigo.
Pode crer. Não
é um filme brasileiro que o menino, ele é filho de uma psiquiatra, e aí ele fica ligando pras mulheres que a mãe dele atende, e ele fica se masturbando com elas no telefone, sem falar nada.
Que merda.
E aí ele guarda as coisas. Nossa, é só muito nojento, e o filme é só muito ruim, não vale a pena assistir, gente.
Caralho.
Esse filme é horrível.
Eu gostaria de dizer aqui a todos os telespectadores do Grande Deu a Volta de que eu conheço gente que realmente se masturba com camisinha.
Ah, não, aí é o quê?
Isso é verdade.
É você guardar isso numa pasta.
Terça-feira.
É. Não, é sério, isso é muito verdade, cara. E é exatamente aquilo. Eu tava esperando ele descrever exatamente o que esse meu amigo descrevia pra mim.
Mas eu acho que é a única motivação pra você bater uma com camisinha.
Não, é um negócio de que, tipo, não guardar? Faz sentido depois.
Exato!
Não faz sentido, cara.
Como não?
Imagina o cheiro disso. Nossa.
Latex.
Não, tem duas justificativas ali, né?
Latex tudo bem, né? Mas latex com água sanitária é horroroso isso, né?
Como você se masturba, Helbert?
Não. Gente, porra, tem cheiro de cândida.
Não, tem cheiro de ovo.
Não.
Ó, depende da sua porra.
Você tá comendo
aí. Gente, vocês estão se alimentando muito mal.
Estão bebendo cândida.
Tem cheiro de cândida.
Tem cheiro de cândida, gente.
Depende da porra, depende do que você tá comendo.
Grask, o que você tá comendo?
Ah, água sanitária.
Abacaxi.
Aí, dieta do abacaxi.
Nice.
Abacaxi com cebola. Eu sei, eu não posso falar. Só conheço um cheiro de porra, só isso.
É. Mas, como? Enfim.
Eu não.
Mas, às vezes eu tô lá no trabalho, aí eu sinto um puta cheiro de porra, eu falo, mano, o que tá acontecendo aqui? Aí eu vejo a moça da limpeza passando com o pano, assim,
exato.
Eu falo, ah...
Nossa.
Olha, nossa, cara. Gente. Não,
tem cheiro de ovo de geladeira pra mim.
Ovo de geladeira.
Nossa. A dieta do Bala é cheia de proteína, né?
Temos aqui um especialista.
Só isso, Mix.
Pra
gente fugir da pauta pra ficar.
E o Léo? E o Léo? O Léo não falou nada. E aí, Léo?
O Léo se absteve.
E a Rê? E a Rê? Por que, que eu cheiro a porra delas não tem cheiro?
Eu admito que pra mim ficou meio mudo, eu não sei do que vocês estão falando.
A gente tá falando de cheiro de porra. Como que cheira a sua porra? Ou as porras que você
porra?
Conhece? Depende.
Não, eu tenho um certo conhecimento na área, assim, entendeu? Eu nunca vi nenhuma porra que cheira cândida. Isso pra mim é novidade. Não sei do que vocês estão fazendo.
Tá.
Inclusive aceito conhecer. Mas tipo assim, eu não sei do que vocês estão falando, não.
O Léo é porrólogo.
Sommelier.
Sommelier, cara.
Sommelier.
Como a gente deixou bem definido aqui, que delícia, hein, cara.
A gente disse que o programa ia ser uma homenagem a esse cara que relaxa e trabalha, não é mesmo?
Exatamente.
Ô, Léo, pelo amor de Deus, quando você dá entrevista pra Globo, embaixo tem que estar escrito sommelier de porra.
Eu achei que o Gás ia falar, ô, Léo, por favor, quando você gozar, por favor, me fala qual é o cheiro da sua porra. Mas...
Eu acho que o cheiro mais próximo que eu consigo falar assim, mas puxando aqui rápido, é tipo cheiro de vidro, manja?
Cheiro de vidro?
Não, não. Cheiro de quê?
Meu Deus!
Deixa eu cheirar a janela, peraí.
Só se você lavar a janela com
vidro, cara.
Não, ó, tá ligado quando vocês estão com um copo d'água, aí vocês tomam um copo d'água inteiro, e aí dentro do copo, depois que vocês tomaram o copo d'água, vocês dão aquela respirada.
Ah, nossa, entendi, aquele cheiro.
Entendi, agora sim.
É esse cheiro.
Justo, é parecido.
Sim. Parece, é.
Justo.
Tá vendo? É um sommelier de porra mesmo. Palma pra ele.
Muito bom. Faz todo sentido.
Exatamente. Mas como todos sabem, o pior da porra é o retrogosto.
Pô, você é um sommelier do caralho, hein?
Afirmado aí?
Literalmente.
Muito bom.
A porra tem umami, né? Aqueles gostos específicos. Enfim, né? Vamos voltar.
Em qual região da língua você percebe melhor?
No fundo, né? Assim,
no
mais
fundo, é. No fundo, é no fundo.
Diz aí, gente.
É, nos comentários. Deixem os gostos das suas porras.
Qual o cheiro da sua porra?
Que cheiro sua porra tem?
Ai, gente, que horror.
Hashtag, ó, pro Twitter bombar, hein, gente. Pro Twitter da
puta. Hashtag, minha porra cheira. Minha porra...
essa campanha vai rolar, hein.
Eu acho que eu nunca senti tanta vergonha na minha vida.
Você o quê, mãe?
Acho que eu nunca senti tanta vergonha na minha vida.
Tá vendo?
É, esse filme faz isso com a gente, né? Vergonha total.
Exatamente.
Ah, eu não sei quem falta. Vai o próximo aí, falar cena pra
Ah, eu gosto de todas as cenas de peito, porque eu adoro piada de peito.
Você já assistiu o Caesar Man?
Acho que não.
Eu preciso assistir, cara. É a melhor piada de peito
desse filme. Nossa, Gask, que você viu?
Eu assisti, achei sensacional.
É incrível.
Muito bom, né?
É maravilhoso.
Mewtwo, é o Harry Potter morto peidando.
É, então pode me mandar.
Esse filme é tão bom que o primeiro peido você ri e o último peido você chora.
Exatamente.
Nossa, muito bom, é gente, incrível.
Eu sei que esse filme nunca entraria no Deu a Volta porque ele é só bom, mas essa seria a melhor sinopse pra esse filme, meio.
É, exatamente. Meu,
parabéns, sério.
Disponha.
De nada.
Que Léo, falta falar?
Não, eu não falei a minha não, mas... Ah, é a do jantar.
Ah.
É a do jantar, mas não tem muito pra onde ir também, né?
É, no jantar, aí já Amei. Puxa o... Amei também não, né?
Não, toda a discussão sobre o sommelier de porra começou porque eu falei que a minha cena favorita era na main cave, que era...
É verdade.
É verdade. Pode crer. E a cena lá da mesa, ela traz um... Por exemplo, o personagem do Jake Peralta lá, o Andy Samberg. Como que é o nome dele no filme?
Não sei, é o
Andy Samberg. É, o Peralta lá. Ele,
Peralta.
Ele é um personagem gay, de que ele não tem tantos estereótipos, mas eles ficam zoando ele de que ele quer pegar todos os caras que existem. Eu fiquei Sim. meio assim, tipo... Foi uma crítica ao cinema ou eles realmente mandaram mal nessa parte? Porque
eu acho que eles mandaram mal, porque eles quebraram... Tentaram quebrar o estereótipo e caíram no estereótipo do outro lado, assim.
É. Exato.
Exato.
Sei o lá. Que eles fizeram foi só um gay padrãozinho. Porque a única coisa que ele não é afeminado.
Ele é POC. Como eu descobri que existe essa palavra, já percebi.
Mas POC é. não é o afeminado?
É, ele não é POC.
Ah, é verdade.
É a galera dos anos 80 que queriam fugir do estereótipo de, tipo, menina sensível e menina românticazinha e criaram a menina homem, tá ligado?
Então, mas vocês sabiam que POC, por algum motivo, significava pão com ovo, mas a sigla tá errada?
É, um negócio assim, era POC POC. Eu vi hoje o vídeo lá.
Mas não, aí não. POC POC faria sentido.
POC POC é diferente.
Não, é porque POC POC faria sentido que é por causa do sapato.
Ah,
isso.
Mas é a mesma coisa que é pão com ovo.
Tá. Não, pão com ovo é a bicha pobre.
Mas a POC também.
A POC também.
Mais ou menos.
Eu não sei.
Tô curioso.
Pra mim, a POC é a bicha que chama atenção.
É isso daí que tava descrevendo, mas aí tinha vários estereótipos. Parece que POC antes era um negócio pejorativo e agora é, tipo, só por diversão mesmo.
Mas acho que tudo do vocabulário bicha era pejorativo e agora não
é
mais.
É verdade.
Esse podcast é tão aleatório que tá parecendo um Vral, né?
Ele tem que encerrar com a música do Vral ao invés do tema do Deu a Volta, né? Então vamos passar agora para cenas no geral. Alguém quer puxar? Ou...
Sobrou cena no geral para falar?
Nossa senhora.
Nossa, gente, tem tanta cena.
Ó, sobre a Man Cave, só para ter o detalhe, eu não tocaria aquele instrumento.
Qual deles?
Todos.
Porque ele tá do lado da zona de masturbação.
Ah!
Não, mas tudo tá muito perto de uma zona de masturbação ali.
Exatamente. Eu vi tão longe.
Eu estaria naquele quarto.
Tudo limpinho, velho. O que tem? Ah.
Eu acredito que todo lugar é uma zona de masturbação e todo lugar é perigoso você tocar onde as pessoas já gozaram.
Muito bom.
Todo buraquinho.
Exatamente.
Meu querido,
tá ligado? Ó, se você já pegou metrô mais de 5 vezes na sua vida, você já sentou onde alguém transou.
É verdade.
Muito bom.
Ô Mewtwo, se você entra num lugar, por exemplo, você entrou na main cave dele, aí você fala, pô, você é bem limpo aqui, tá com cheiro de cândida, hein? Enganado, cara.
Não, ele fala, é limpo aqui que nem hospital.
Pô, seu apartamento era maravilhoso, Gask.
Enfim, né?
É, é, né? Vamos ver. Todo apartamento do gás é uma zona de masturbação.
É uma só. Chega no meio e tenta acertar no teto.
Não tem muito lugar no apartamento do gás que também, né?
O atual, ele é literalmente, ele é uma zona pra tudo. Sei lá, onde eu como, eu cozinho, durmo.
Nossa, realmente é na geladeira. Eu tava brincando, gás, que não
comprei. Meu, mas também, ó. Se o gás que não se masturbar dentro da geladeira, ele vai se masturbar pendurado na janela, porque é isso que tem.
É por isso que o gás que peida gelado.
Aí, ó. Descobrimos.
Mas, Bala, não é algo comum. Foi algo que aconteceu uma vez na minha vida. E, meu, pelo amor de Deus, se alguém ouvir isso aqui que já peidou gelado, porque eu não conheço ninguém que teve esse
gás, porque isso não existe.
Você já jogou no Google?
Cara. Você tava com febre, cara.
Você é um X-Men, parabéns. Você é um X-Men, o professor Xavier tá te chamando. Então, mano, só vai.
Tanto super poder no mundo e o meu é peidar gelado.
Mas tem o Bob que faz gelo com a mão. Você vai fazer gelo com o cu.
Você é uma máquina de raspadinha.
Raspadinha de chocolate, que gostei.
Ai, que nojo.
Nossa senhora.
A famosa raspadinha de chuca.
Enfim.
Onde a gente tava?
Cenas, cenas.
Rush, cara.
O show do Rush.
O Rush realmente tava lá, cara.
Mano, o Rush não só estava lá, como eles não cobraram nada pra estar lá.
Nossa
senhora. Como eles são canadenses muito legais, eles, tipo, fizeram a cena lá, porque, tipo, eram em dias que eles não iam estar fazendo shows, tal, nos Estados Unidos. E aí eles falaram, ah, já que a gente tá aqui, mano, vamos fazer um show pra toda a galera da equipe, dos atores e de fãs que a gente vai colocar em sites específicos e eles vão vir aqui pra assistir o show de graça.
Ah, legal, isso é legal.
Foi muito foda, eles foram muito legais.
Mas o Rush é legal mesmo.
Mano, o Rush é muito bom.
Vocês vão fazer um...
Eu tenho uma pergunta, né? Qual é o pior aproveitamento de uma música do Rush? Esse filme ou Jogador Número 1?
Caraca, ainda não assisti Jogador Número 1. Eu tô lendo o livro, acredita?
Ah, o livro é bom, mas o filme... É bem fraco.
Mas no livro não tem a música do Rush.
Não
tem. Tem a 2112.
No livro, Gas?
No livro.
Sério?
É algo extremamente importante. É como ele acha. Opa, spoiler! É como acontece algo bem importante.
Legal. Doido. Tá vendo? O Rush não sustenta uma conversa.
Não tem, cara. Eu não consigo. Eu consigo pensar na cena que ele tá gritando, mas eu acho só, tipo...
Cara, é maravilhoso essa cena.
Não, é só idiota.
Eu não consigo entender uma coisa.
Essa cena, pra mim, ela é equivalente àquela cena do Clube da Luta, quando o cara fala, me dá um soco!
É.
Só que numa versão muito mais tosca.
E uma coisa do filme, de que, por exemplo, a personagem da Zoe, né? Ela era pra ser uma ótima personagem, mas eles cortam ela o tempo todo. Do tipo, mano, ela, aparentemente, ela é sócia de algum tipo de loja. Mas eles não falam do que é a loja. Do tipo, foda-se a loja dela. E a personagem dela, em todas as cenas, ela tá com alguma camiseta de algum outro lugar. Ela nunca tá com uma camiseta neutra ou, sei lá, sempre, por exemplo, ela tá lá na camisa dela, Nova York, Califórnia, sei lá. Então, tipo, provavelmente a personagem dela já não queria estar ali. Então, será que ela realmente queria estar com o Paul Rudd? Será que isso é um jeito dos
diretores falar isso? Isso encaixaria com o fato de que ela fala que o último namorado dela era meio tosco e que aí, tipo, será que ela tá com ele por segurança?
Será que ela tá com ele porque o cara era um escroto e o Paul Rudd, teoricamente... faz ela se sentir bem.
Ah, não, mas aquela fala, quando ela tá com as amigas, ele chega com uns milkshake assim,
nossa,
pra passar,
senhora.
E aí ele tá falando, ela tá falando, não, mas ele não tem amigo nenhum, ele é um coitado disso aqui. Você vê claramente que ele tá com o Paul Rudd por dó, né? É muito, muito... Eu acho que o filme força um pouco dela ser aquela pessoa legal, né? Então ela atura tudo. Ele chega, eu fui jantar com um amigo e ele me deu um beijo na boca. Ah,
É, olha, que aconteceu? É, mesmo,
então tá bom, vai escovar o dente.
É, isso, sabe, força demais.
E ele chama esse cara pra ser padrinho do casamento dele, né?
Pois é.
Chama? Ele chama o Mufferino pra ser
Eu chamaria.
Ah, ok.
Ele chama todo elenco masculino.
Ele chama o velhinho, né?
Ah, o velhinho do Friend Fire.
Ah, eu amo aquele velhinho. O velhinho é meu personagem favorito.
O velhinho é ótimo. Não, por um momento eu achei que era Stan Lee, mas aí...
Podia ser, cara. Ia ser muito melhor.
É verdade.
Ah, muito bom.
É que essa cena do show, do Rush, eu não sei, me incomoda um pouco, porque, tipo, no começo estão lá os três curtindo pra caralho, e eventualmente a Zoe começa a ficar putaça, porque eles estão lambendo baixo um do outro, ou sei lá, qualquer coisa que ela fala do tipo. Tipo, por quê? O que que levou a esse momento de putice, entendeu? Eu não entendo esses cortes que a personagem tem, de tipo, porra, você é tão compreensiva, você é tão legal, por que você tá ficando puta com coisas que não fazem sentido pro seu personagem.
Tanto que quando eles voltam, né, tipo, ele vai lá na porta da casa da amiga lá e tem tudo aquele negócio, ela volta por meio que nenhum motivo.
Não rolou uma briga, né?
Ela só vira e fala assim, não rolou ele te pedindo desculpa também. Foi só, tipo, de repente eles estavam conversando e, vamos dar um beijinho aqui e é nóis.
Ela só fala, tipo assim, não, esses dois brigam aqui o tempo inteiro, eu quero ir embora. E aí é isso.
É tipo isso mesmo, porque ela vai embora porque eles brigam e transam.
Aliás, muito problemático essa parada de que esse esposo escroto, tipo, qualquer coisa que ele quer que a mulher faça, ou sei lá, qualquer coisa que a mulher quer que ele faça, ele precisa que ela pague com favores sexuais. Tipo, hoje você vai se fantasiar de não sei o quê.
É bem absurdo.
Ou hoje você vai fazer não sei o quê pra mim. Ela fala, tá bom.
Ó. É meio sugar, né?
Total.
A Joy tava muito melhor que o Darnell.
Mas o final também é super problemático, que eles param de brigar quando ela falou que tá grávida.
É verdade.
Que é aqueles namoros que, tipo, aqueles casamentos que se sustentam por causa dos filhos, tá ligado? Porque ninguém mais se ama ali.
Se sustenta por pouco tempo, né?
Exatamente. Sabe o que eu acho? Eu acho que isso aí é tipo um foreshadowing de como eles vão ficar.
Será?
Muito, muito interessante essa leitura. Gostei.
Eu acho que pode ser, viu? Tanto que, ó, se vocês olharem, quando eles estão brigando, eles estão do lado de fora da casa, tipo, olhando pra eles, assim, entendeu? Tipo, como a vida deles vai ser, tá ligado?
Você acha que esse filme ia ter uma... ia pensar a semiótica tão a fundo?
Ah, claro que não, né? Mas o podcast precisa ter mais uns 20 minutos.
Não, o filme não pensou isso, mas a gente que tá aqui pra isso...
Vocês estão perdendo o fio da meada. Vocês sabem também quanto eu que é baseado em Shrek esse filme.
Ah, pode se crer.
Então, assim, é como ficou o Shrek e a Fiona.
Os filhos estragam a relação deles.
Não. Na realidade, esse filme é uma crítica ao consumismo, entendeu? Ele tava lá numa boa, todo feliz, tinha ficado noivo e casar e com seu nenhum amigo, mas ele tava feliz. Aí alguém ficou falando pra ele: não, consuma mais amigos, consuma. E aí deu essa merda toda aí, tomou vomitada na cara, cheiro peido, e aí vai.
Mas isso que o Herbert falou. Isso que o Robert falou é verdade, que é tipo assim, o cara não tem amigo, mas ele tá super de boa.
Sim.
Por que todo mundo criticou o cara?
Isso pra mim também é uma coisa totalmente sem sentido, talvez porque eu não tenho amigos, mas...
Oh, meu.
Ney, vem ser minha amiga.
Eu sou seu amigo.
Eu já te chamei pra comer tacos de peixe, cara. Vem ser minha amiga.
Mas enfim. Vamos no show do Rush, cara.
Só se for slapping the bass.
Não.
Continuando.
Mas pra mim não faz sentido, porque, tipo, o cara tá lá, ele fala assim, não, eu tenho uma carreira bem ok, eu tô aqui com a minha namorada bem de boas, meus momentos mais felizes são quando a gente tá vendo filme e bebendo vinho, e o cara fala assim, não, você tem que ter um brother.
É isso aí mesmo. Então, e aí eu tenho um ótimo relacionamento com todas as pessoas do meu trabalho e eu respeito todas as mulheres e tal.
Eu faço um paralelo com o Virgem de 40 anos, porque ele também tava de boa e a galera ficou forçando ele ter uma namorada.
É verdade.
A pressão.
Sei lá. É sobre isso o filme.
Esses filmes são sobre masculinidade tóxica.
Sim. Mas pelo menos no Virgem de 40 anos ele faz as merdas e transa, né? Esse aí, né?
É verdade. Começou e terminou do jeito.
Vai.
Ah, na verdade não, terminou.
Vai ver um show do... A meta dele era ter um padrinho.
Isso.
Ele teve mais que um, olha só.
É. Isso. Prefiro não ter nenhum.
Mas a Zoe em si, ela é uma personagem muito controladora, não é? Tipo, mano, ela controla até o dinheiro dele. Tipo, o cara tá economizando a vida inteira, ou quanto tempo que seja. Aí o Marshall pediu uma grana emprestada, e é ela que xinga ele. Mano, o dinheiro é dele, velho. Se ele quiser...
É, não é bem assim, cara.
Se ele quiser convertir...
Eles estão casal e eles estão preparando o casamento. O dinheiro é
dele. Ele dá o contexto, porque ele fala que eles vão casar, e eles vão ter que cobrir o casamento, e eles estão apertados de grana.
É, porque o pai não tá no rolê.
É. E a única coisa que ela fala é que, assim, não é... Ele até fala, ué, por que eu não posso emprestar dinheiro pra minha amiga? Ela fala assim, não, é porque... Pelo menos conversa comigo sobre isso. É. Afinal, a gente tem um casamento aqui, a gente é um casal.
Eu, na verdade,
as contas da casa são divididas.
Eu, na verdade, eu acho que ela é até quase solta demais, assim, sabe?
Mas ela, por exemplo, vamos supor assim, os dois moram juntos, certo? Aí vamos supor que eles dividam as contas, mano, se ele paga a parte dele, o dinheiro dele, ele faz o que ele quiser, cara.
Não, não é, mas assim, pro casamento, Gask, se eles estão apertados de dinheiro no geral,
mas ele, não ele tá fala apertado, pro macho.
Tá sim, ele fala que tá super apertado.
Não, mas ele já pagou o casamento.
Você sabe quanto custa um casamento, Gas?
Não sei, mano.
Um casamento, tipo, normal, custa uns 50 mil.
Caralho.
Se ele economizou a vida inteira, ele tem 50 mil.
Ah, mas isso não é responsabilidade dela. Ela não tava nesses todos os momentos em que ele... É...
E é um empréstimo, não uma doação.
Não, mas se você tá dividindo a vida com a pessoa não pode falar assim, então, agora eu não tenho mais dinheiro porque eu dei tudo pra esse doido aqui.
Não, gente.
Ah, mas se ele... Mano, talvez ele tem o dinheiro X e esses 8 mil não ia impactar no resto.
Gaski, ele conhecia o cara fazia uma semana.
É, isso é um problema.
Ué, ele conhece ela faz 8 meses e tá casando?
Melhor 8 meses do que uma semana.
Ele tava juntando todo o dinheiro pro empreendimento imobiliário.
Aliás,
lá.
No primeiro encontro deles, ele já pergunta sobre ser o padrinho dele, né? Tipo, gente, isso é muito vergonhoso.
Não.
Que?
Pergunta.
Ela pergunta.
Ela pergunta, exato. Tipo, ai, você acabou de chegar do encontro com o cara tal, e aí, ele vai ser o seu padrinho? Tipo, gente, caralho, foi o primeiro encontro, relaxa.
Calma.
Mas esse lance do dinheiro eu também acho meio... Poderia ter sido interpretado um pouco mais tranquilo. Não acho que ela deveria mostrar que tinha tanto controle, ou que queria ter tanto controle sobre o dinheiro dele.
Na real mesmo, tudo isso daí, como todas as outras coisas do filme, foi só pra eles terem a briga.
É verdade.
Sim.
É, então, assim, a gente tá falando só pra dar ibope.
Eu acho que ela debocha muito dele, porque ele é bobo, aí ele faz as piadas pra ela, ela faz um sorrisinho tipo, ah, legal.
Escroto.
É, seu bobo.
Eu convivo com isso. Tá vendo?
Tá vendo?
Tá rindo, tá vendo? Eu te mando tomar no cu, você tá rindo, Otávio. Tá vendo?
Eu acho que isso também serviu de ponte pra, na hora do casamento, mostrar de que ninguém da família dela ia. Então, tipo, ó, o dinheiro era questão deles dois e a família, tipo, não tem ninguém da família dela. Enquanto ele só tinha a família, né?
Nossa, mas é mesmo, né? Não
mas
tem a família dela.
Ele fala que os pais dela não... Ele fala assim, ah, os pais dela não vão ajudar. Ela tem algum problema com os pais dela.
É,
que não se desenvolve.
É outra parte da construção falha da personagem.
É.
Uhum. É que a família dela são as amigas dela. É tipo isso.
É. Eles são opostos, né?
É a construção do personagem dela.
Ah, nossa!
Pô, da hora!
Isso daí é legal. Eles são um antagonismo entre os dois. É, isso é legal, exato. Cara.
Ele tem uma família super foda e blá, blá, blá. E ela não tem ninguém, mas tem as amigas que são a base dela.
É. Interessante.
Porque família é quem você escolhe.
Uau.
Depende, né? Se você é adotado...
Eles escolheram você.
Família é quem te escolhe.
Família é quem te acha no cesto de lixo.
Família é quem você escolhe, mas tem que ser recíproco.
Como que é? Eu escolho o meu vizinho ali da casa 2, sabe? Vai lá e fica na janela. Assim.
A gente é família agora.
Falando nisso, tem um prédio na frente da minha casa, tem um velho no terceiro andar, que ele fica olhando aqui dentro o dia inteiro.
É porque você tá sem calça.
Eu tô quase indo lá bater aquele idoso, que eu tô ficando muito incomodado.
Me chama pra ver.
Chamo pra ver.
O quê? O Léo nu ou o vizinho?
Léo nu já vi.
As duas coisas valem a pena.
Tá bom.
Pode você bater no vizinho e você nu.
E bater no Léo também.
Léo, você não fez cinema?
Fiz.
Encena um assassinato, cara.
Pode ser.
Faz
pode
tudo ser. Um esquema de luz lá pela janela ou qualquer coisa assim, sendo assassinato. Se a polícia vier assim. no seu apartamento, é porque ele realmente tá olhando.
Igual,
tá
igual Esqueceram de Mim.
Não, igual Janela Indiscreta, Gasca.
Esqueceram de Mim é uma obra-prima.
Esqueceram de Mim é bom, é verdade. Vou
começar a partir pro encerramento aqui, porque acho que a gente já tá começando a esgotar, mas vamos pra curiosidades, porque esse filme tem curiosidades.
É verdade. Eu tenho uma sobre o cachorro do Marshall. Como que é o nome do cachorro?
Pogo.
Muma Mudaf.
Não, é verdade.
Anwar, que é o nome do presidente, que é o nome do ex-presidente do Egito.
Nossa, eu falei o cara errado, eu falei o ditador do Líbano, não foi?
Caralho!
Peraí, é Muammar Gaddafi.
Não, aí, é Anwar Sadat.
É, mas o que eu falei foi o cara errado.
Se você ler o contrário, é a mesma coisa.
Ele leu tipo a Xuxa, ele leu o radinho, o videozinho ao contrário.
Muito bom.
Na real, esse presidente foi assassinado em 81, e quando esse filme saiu, a filha desse cara entrou com um processo absurdo contra os produtores e o diretor do filme, porque chamar um cachorro de uma pessoa lá no Egito é tipo uma falha absurdamente horrível, e aí ela abriu um processo contra os caras e tal, e exigiu um pedido público de desculpas, e isso nunca chegou.
Isso. Mas tipo,
eles amam gatos lá, né?
É, eu ia falar isso, cachorro se ofensa porque eles amam demais gatos?
É porque eles acham que cachorros são sujos, na verdade.
Entendi.
Que besteira, né?
Pois é. E tem uma coisa muito legal que eu infelizmente vou trazer isso pro programa hoje, porque tô me arrependendo já. Mas no dia seguinte que o Paul Rudd fez aquela cena do Slapping the Bass Man, um cara da produção lá, ele fez uma camiseta com esses dizeres: Slapping the Bass Man.
Nossa, que
e
bom.
E ele fez, ele fez pra, tipo, todo mundo da equipe, da staff e blá blá blá. Eu sei que o Gask vai querer isso eventualmente.
Mano, eu quero essa camiseta pra caralho, mano.
Pois é,
eu não... Nossa senhora, gato. Eu fiquei muito emocionado com esse filme.
Eu não queria ter trazido essa informação, mas é isso.
Alguma curiosidade a mais ou é isso aí, mano?
Eu tenho uma curiosidade. É o vídeo que eu postei, caso vocês nunca tenham visto. Que não tem nada a ver com o filme, mas é um filme do Paul Rudd. É o curtinha do Paul Rudd, que é a melhor coisa do mundo, cara.
Nossa, é bueno. Nossa.
Depois verei. Mais alguma?
Eu tenho uma teoria.
Teoria.
Ao longo da construção do filme, na minha cabeça, eu só consegui imaginar que o Marshall tá envolvido com alguma coisa tipo tráfico de armas. Ou terrorismo, porque ele não pode falar no que ele investe e ele tá metido com gente do Oriente.
Mano, você também achou que ele ia pegar o dinheiro do Paul Rudd pra fazer alguma coisa obscura e ele ia sumir e nunca mais ia ver ele?
Não sumir, mas eu achei que ia ser obscuro. Mas isso é o que o filme entrega, né?
No cenário real, acaba ali o filme, ele some com o dinheiro.
Ninguém é seu amigo, otário.
E deixa uma carta, eu te amo, cara, pronto.
Eu te amo, cara, mas preciso ir.
Outro final melhor ainda, que é tipo assim, desculpa ter roubado dinheiro, não sei o quê. Sabe, eu te amo, cara, mas o seu dinheiro é mais importante, sabe? Tipo isso.
Esquema de pirâmide, né, gente?
Boleto, né, mano?
E esses dias que o Muga, que participou do Rastro para o Inferno, um cara entrou lá no Facebook, falou lá num grupo que ele fez turismo, né? Falou lá num grupo, não sei o quê, que, eu tenho aqui uma oferta de emprego muito boa e tal. E aí entrou um monte de gente na coisa de... na call dele do Skype. E aí o cara tava oferecendo uns esquemas de pirâmide.
Nossa.
Aí parece que ele falou, tipo, parece que foi assim. O cara, não, porque assim, ó, eu preciso de 5 pessoas, aí todo mundo... Blu, blu, saiu do comendo.
Poderia ser pior, poderia tentar vender em Nod.
Mas de turismo, cara. Esquema de pirâmide com turismo. É muito absurdo.
Egito.
Cara.
Hã? Egito.
Ai, Gask, não.
Nossa.
Tá bom, Gask. Puta que pariu, cara.
Parabéns, Gask.
Eu tô de parabéns, velho.
Porque é seu aniversário nesse episódio.
Uhul! Morre, caralho!
Vamos então puxar agora pro próximo tópico, né, do episódio. O que que faltou pro filme ganhar um Oscar? Eu vou começar puxando de que pra mim não faltou nada. Porque, cara, tem o J.K. Simons, tem o Paul Rudd, tem o Peralta.
Tem o Aziz Ansari.
É verdade, a gente não comentou sobre essa cena de esgrima, né, gente?
Que não faz sentido nenhum.
Na verdade faz, porque o Paul Rudd...
Ele só luta com uma pessoa, não faz sentido.
Mas o Paul Rudd estudou esgrima há 15 anos pra fazer essa cena perfeitamente. Não pra fazer essa cena perfeitamente, mas ele fez essa cena perfeitamente porque ele estudou 15 anos.
Então, o Paul Rudd, ele é tipo
então, um esgrimista mesmo. Ele é um ator que tem 15 anos de esgrima.
Exato.
E é o único filme que ele já fez com algum tipo de espada foi esse.
Exatamente.
Olha só, hein?
Poxa, gente rica é uma desgraça, né?
Vitória! Sou
o não sabe buildar a classe mesmo, né?
Eu venho trazer dados de que esse não é o único filme que ele faz com espada, porque naquele filme que ele faz com McLovin, ele faz Batalha Campal.
É verdade!
É verdade! É.
Faça o que eu faço, não faça o que eu digo, alguma coisa assim, né?
É.
Esse filme é muito bom, cara.
Muito bom. Vai ter uma cena dos Vingadores em que o Homem-Formiga pega uma espada e sai da espada com uma barata, tá ligado?
Olha. Mas eu vou falar a verdade. Sabe o que faltou de verdade mesmo? Smash Mouth.
Tô fazendo agora, é o Rush cantando Smash
Mouth. Faltou o Rush cantando Smash Mouth, acabou.
Shrek foi indicado ao Oscar, não foi?
Foi. Chegou a ganhar, não ganhou.
Eu acho que ganhou animação no primeiro ano que existiu animação no Oscar.
Nossa, a DreamWorks deve ter tremido nas bases.
Ele ganhou algo além de animação, não ganhou? Música, sei lá, ele ganhou alguma outra coisa, não foi só animação.
É, acho que...
Caralho, na época de Shrek, acho que ele tinha animação, na verdade.
Então, eu acho que ele foi o primeiro a ganhar na categoria animação. Posso estar falando besteira, mas eu não vou abrir o Google agora se
mas convenhamos, é merecido. O Shrek primeiro é muito bom, cara.
Ah, não, é. É, o Shrek 2 também é ok, o terceiro que cagou pra caralho, né?
O terceiro é uma merda, mas, porra, o primeiro Shrek é sensacional, cara. É muito bom.
O primeiro
bom.
Shrek é bem legal.
Vocês sabem a história do esquema do Shrek?
É um ogro que acorda.
Não, por que ele foi feito?
Não.
A Disney que ia fazer.
Aí é verdade.
Aí a Disney não quis. E aí o cara que veio quando trouxe ideia, não sei o que, falou assim, ó, então vai todo mundo tomar no cu. E foi lá pro DreamWorks. Só que aí lá ele falou, agora eu vou foder o pau da barraca. Eu vou enfiar esse pau da barraca no meu cu e vou xingar a Disney de todas as formas possíveis. Então tudo é referência à Disney. O próprio Farsquat lá é um cara que era tipo CEO lá da Disney. E ele tem a mesma cara e até o nome aparecido.
E o Steven Spielberg ia produzir esse filme, o Bill Murray ia ser o Shrek e o Steve Martin ia ser o burro.
Nossa senhora, isso eu não sei.
Caralho.
Nossa. Ainda bem que não foi.
Pois é, o negócio ia ser esquisitíssimo.
Eu acho muito da hora que o Léo puxa essas informações do nada, manja.
É que eu lembro de umas coisas muito engraçadas.
Léo Ciclopédia.
Tá vendo? Eu só sei cultura inútil.
Te entendo.
Gosto. Tem uma razão pra que ele deveria ter ganhado o Oscar. Na verdade, ele não foi indicado pro Oscar, mas ele foi indicado pro MTV Movie Awards.
Quase igual.
Igualzinho.
Pelo prêmio de melhor beijo. E aí eu gostaria que vocês adivinhassem qual
ai, pro Shrek e o...
O beijo com cara, mano.
O beijo com cara de boca de cigarro. Só que, infelizmente, ele perdeu.
Pra qual filme?
Pra qual filme, você pergunta? Pra Crepúsculo. Bum!
Nossa, o MTV Movie Awards é... Nossa, a zona fantasma dos prêmios.
Pena que o MTV não existe mais. Né?
Só no Brasil, cara, só no Brasil.
O MTV Movie Awards dava a volta.
Caraca, pode ver, né?
É verdade.
Mas é com isso aí que eu vou começar a puxar o encerramento do programa. Yay! Vou puxar o encerramento agora em ordem alfabética. E, Bala, depois dessa discussão, o filme pra você dá a volta?
Não!
Ah!
Nossa senhora.
Gask, pra você, depois dessa discussão, o filme dá a volta? Sim! Tio Albert, pra você, depois disso tudo, o filme dá a volta?
Não.
Você mudou de opinião.
Não.
Pra mim não dá. Não dá
volta. Não dá volta e não muda de opinião.
É isso. Ah. É, filme ruim, Jesus.
É tão ruim que é incrível.
E pra você, Léo, o filme agora dá a volta?
Não, ele dava a volta antes.
Ah, a gente tá meio confuso aqui.
Eu tava bêbado no começo.
Você ficou sóbrio durante o episódio.
Foi a vergonha.
A discussão me deixou sóbrio.
Ah,
e, e pra você, Rê?
Continua dando múltiplas voltas.
E pra você, May?
Não.
Mas deu até eco.
É. Agora com Ekio. Lembra disso? E pra você, Mewtwo, depois disso tudo, o filme dá volta?
Dá volta, mas de uma forma hétero.
Justo. Dá volta, mas é na broderagem.
De uma forma bro, man.
Exatamente.
Então é isso, esse foi o episódio de hoje, o meu episódio especial desse filme maravilhoso, de que eu não importo com o que todo mundo fala, pra mim ele dá a volta, ele é um filme esplêndido. E daqui a 2 ciclos lunares nós vamos falar sobre um novo filme, só que a dica pra você saber qual filme que a gente vai falar, essa dica tá no episódio 49 do podcast A Tropa Dercy. Então coloca aí eles no feed, procura eles no Google, que a gente tá falando lá de outro filme. E no final do episódio deles, a gente tá falando o que, que a gente vai gravar no episódio de hoje. Não, no episódio de hoje não, no episódio da semana que vem. Que na semana que vem, é daqui 2 semanas.
É isso aí.
Enfim, vocês entenderam?
Não entendi nada.
É, fazendo o agradecimento final aqui. Tio Albert, obrigado de novo por ter gravado com a gente. É, faça o seu jabá, fala tudo o que você quiser aí.
Fuleiros Pop é um outro podcast que eu participo sobre variedades de maneira geral. Às vezes tem dia que é mais sério, tem dia que é mais zoeira, né? É bem aleatório, mas é um bom podcast, eu gosto também da galera de lá e vocês me encontram lá também às vezes. Obrigado, yeah. Cara, de ter vindo, adoro gravar com vocês, apesar desse filme ser muito ruim.
É, filme ruim ou é isso, mano. É a nossa premissa, né? É, Mewtwo, valeu por ter gravado. Bom, a casa é sua, venha sempre que quiser. E é isso aí, cara. Quer dar algum tchau especial?
Não, o prazer foi meu. É, fala que a casa é minha, mas agora que eu sei que qualquer canto é um canto de masturbação, eu já tô meio assim.
E tem Gidito.
E não, tchau pra ninguém não, tá tudo tranquilo aqui.
E Rê, valeu por ter vindo, apesar de você... É isso aí, mano, valeu. Faz seu tchau aí, mano.
Gostei de ter tido a minha primeira vez com vocês, com muita masturbação em lugares apropriados. E é isso, gente. Espero estar aqui mais vezes.
É, alguém de vocês quer dar algum recado especial? Léo, Bala, May?
Não, eu queria dizer que hoje, no dia que a gente tá gravando, né? Não hoje o dia que vai sair o episódio, eu recebi um tweet de uma pessoa que me achou pelo podcast e eu fiquei um pouco surpresa.
Uau, já tem stalkers?
Olha! Yeah.
Não, mas não é a primeira vez, porque na websérie que eu participei, também foram me stalkear. Eu fico um pouco assustada com a pseudofama.
Uau! Aproveita. Deve ser minha mãe. Não, minha mãe não deve ser. Essa
é a mãe do Léo.
É a mãe do Léo. Um beijo, dona Márcia.
Minha mãe está aqui, há muitas pessoas.
Então é isso. Muito obrigado por terem ouvido. E até daqui 2 semanas. E valeu, falou. Uhul!
Flexos.